Muito, 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 muito bom dia para você ouvinte que está me ouvindo agora neste queridíssimo programa onde eu, Cauã Martins, apresento esse lindíssimo programa. Como o senhor está? Como está a senhora? Eu não sei. Esse é o episódio 55, se eu não me engano. Se não for o 55, é qualquer outro número existente. Então... provavelmente estão ouvindo um barulho de passarinhos, porque eu estou aqui fora, na minha casa, nesse sol, nessa graminha aqui no fundo. Ai, ai, aqui tá maravilhoso, a sombrinha, o sol, os passarinhos cantando pela manhã, é maravilhoso. Hoje eu acordei 10 horas da manhã, dormi até tarde hoje, dormi 1 da manhã, e aí acordei, e fiz aquele triatlo, né, que não pode faltar, que é bater punheta, cagar e tomar banho, que não pode faltar, se possível fazer todos eles ao mesmo tempo. Você caga, toma banho e bate punheta todos ao mesmo tempo. E é isso, cara. Hoje na minha escola tinha um bagulho de Saresp, que é pra medir o quão burro você é. Só que eu não fui porque, sei lá, essas provas da escola, eu tenho um puta de um trauma com prova de escola. Eu lembro que alguma dessas séries, eu era muito, muito bebezinho ainda. Não bebezinho, mas eu... tinha mais de 12 anos, ou tinha 12 anos, eu não sei. Mas eu lembro que, como eu tenho esse espírito de comediante, como eu sou um gênio desde criança, colocando em mais palavras mais curtas, assim, eu lembro que eu tava brincando com meus amigos na minha sala, e eu tava fazendo uma piada, porque, né, um gênio da comédia nasce desde os primórdios. Então eu pensei, puta, um bagulho vai fazer eles rirem, vai ser o quê? Eu vou imitar um demônio, um diabo me possuindo. Só que aí, essa é eu. Aí tem o background disso, que é a cena de fundo, onde está rolando, onde vai começar uma prova do governo, onde veio uma professora de outra escola que eu nunca vi na minha vida, e ela vai ver tudo isso. Só que eu não me importo, porque eu sou um gênio. Então, vou lá, eu me jogo no chão e faço todo o acting. Olha isso, eu nem sabia o que era acting, eu nem sabia o que era comédia, e eu já era um gênio. Quem é David Chappelle perto de mim? Quem é Thiago Ventura, essas merda aí? E aí, lá vou eu. Começo a fazer o meu acting, minha ação ali, começando a imitar um diabo. E aí minha professora vem, corre em minha direção e pergunta, meu Deus, alguma coisa assim que eu não lembro, realmente não faço ideia. Eu meio entrei em pânico, assim. E aí eu falei, não, tá tudo bem. E ela ficou putaça, puta pra caralho. E aí, eu me fudi. Ela chamou a coordenação, chamou tudo, falou, você tem que pedir desculpa pra mim, você tem que ir, blá, blá, blá. E por que era isso? Por que ela tava pedindo desculpas? Ela disse... essa professora, ela era de uma escola, sei lá, uma escola da pai, não sei. Mas uma escola que tinha muita gente com epilepsia. E que toda hora ela tinha que socorrer algumas dessas crianças. E aí ela pensou que ia ser a mesma coisa comigo, e ela foi me socorrer, só que eu só tava imitando o demônio me possuindo. Só que eu não falei, não, eu tava imitando que o demônio tava me possuindo. Não, na época mesmo eu já tinha consciência que, tipo, se eu falar isso, os caras vão me achar que eu sou piradaço da cabeça. Então, o que eu faço? Falo, eu tava imitando um ataque epilético. E aí ela já fica putaça e você. Você não pode fazer piada com isso! Eu não sei! E eu venho de lá, blá 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 blá. Aí eu falei, tá bom, desculpa. Ela falou, não, desculpa. Aí, beleza. Aí foi isso, ficou esse clima de bosta. Mas essa foi minha primeira piada que eu fiz as pessoas rirem e eu ofendi alguém. Ou seja, eu sou um comediante desde os meus alguns anos de idade. Não sei. Ai, ai. Eu não sei, cara, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu lembro dela falando de alguma coisa sobre. Ai, eu ia pegar uma colher e colocar na tua boca, porque é ataque epilético epilético tico colher. Sete passos para correr, socorrer uma pessoas com crise epiléptica. Tá, foda-se. Deita. Ah, não tem nada a ver isso. Eu tá malucaço. É que eu pensei que eu falar, não, isso não é, não pode colocar nada na boca da pessoa. Eu, por algum motivo, tenho na minha cabeça que se alguém tiver algum ataque epilético, tem que colocar uma colher na boca dela. Mas faz bem sentido não ser isso, porque senão a colher ia ser que nem um óculos para pessoas deficientes de epilepsia, sei lá. Porque, porra, se é só botar uma colher na minha boca, eu vou ficar com uma colher na minha boca para sempre. Aí eu caio no chão, já tô com uma colher na minha boca, tipo. Antes de você cair no chão, você já tá acordando. Você fala, olha, isso aqui foi quase, hein? Puta, essa aqui, caralho. Caralho. Não tem um episódio de Pokémon que os caras morrem? Não tem um episódio que os caras passaram que dá uns puta de uns raios e aí os caras. A criançada faleceu? Não tem alguma coisa assim? Caralho. Imagina, tu vai fazer um leitinho pro Carlos, o cara volta e tá tendo um puta de um ataque. Mas caralho, pessoa que tem ataque epilético não pode viver, meu. Não pode ver televisão, não pode. Sei lá, um raio de sol o cara já tá se contorcendo, não tem como. Não tem como, não dá pra esquecer esse cara viver. Mas sei lá. Sei lá, cara. O que eu ia falar? Eu penso um monte de bagulho, aí eu falo, caralho, vai ser foda, aí eu não lembro de nada. Eu lembro que. Cara, eu lembrei de tudo agora. Sei lá. Cara. Tem noção que tem pessoas no mundo que usam um short, uma calça, seja o que for, sem cueca? Vocês conseguem pensar nisso? Tipo, uma pessoa normal, como eu, ela usa uma cueca e um short, ou alguma coisa do tipo. E aí, o seu bago, ele fica como bonitinho protegido, ele fica bem, ele fica bem protegidinho, fica confortável, fica naquela posição que nem um ninho de pássaro com os dois ovinhos ali. E aí? E aí, tem algumas maníacos que falam, não vou usar isso aqui porque isso aqui é melhor sem. Como que um filho de uma puta pensa, não vou usar cueca porque é melhor? Como que não? Cara, quando eu boto a minha cueca, é um sentimentos incríveis. Eu penso, ai, meu saco agora tá muito bom, ai. Ai, meu saco tá segurinho, ai. É por isso que fica esses velho com um saco caído com 30 mil anos de idade. E aí fica com um puta de um saco caído saindo da calça, porque o filho da puta não usa sutiã. É que nem aqueles índios, aquelas índias, que não usa sutiã nunca na vida, os peitos caem. É a mesma coisa. O sutiã é a cueca da mulher. É a mesma coisa. E calça, mulher não precisa usar calcinha. Por quê? Porque tá protegendo o quê? Ah, tá protegendo minha xalala e blá blá blá. Não, não precisa, não tem um saco ali. Tá safe. Agora, cara, a cueca é tão bom que até mulher usa. Até mulher simula que é uma calcinha. Quer falar, isso aqui é tão bom que eu quero copiar dos homens. E sabe quem normalmente, quem não usa cueca? É gordo. Gordo no, normalmente não usa cueca. Aí o gordo fala, eu ando sem cueca porque eu adoro, porque é confortável. Mas eu acho que não é isso. Não é porque é confortável, não é nada. É porque o gordo tem preguiça, como tudo na vida. O gordo, ele fala, caralho, eu preciso me abaixar primeiro. Pra... Ele pode se abaixar e pode levantar a perna. Duas coisas impossíveis pra um gordo fazer. Então ele tem que fazer uma vez e já era. Então ele não vai fazer isso pra uma calça e uma cueca. Não, se ele fazer isso, ele quebra a coluna, ele cai e ele morre. Ele tem um ataque, um AVC. Então, então gordo, é sempre gordo, né? Gordo é uma praga. Gordo sempre tá... Sempre inventa alguma coisa pra ser mais preguiçoso. Ah, eu não vou me agachar pra não usar cueca. Aí fica. Aí ele tenta normalizar. Ai, nós, pessoas assim, que não usamos cueca, nós não vamos. É, sabe esse papinho? Puta chato. E. Cara, essa semana eu tava na academia treinando. E aí eu quebrei meu fone de ouvido porque eu sou um jegue. Então. Agora eu tô treinando sem fone, só meditando na minha quietinha. Isso tá sendo bom e ruim, porque eu começo a ouvir meus pensamentos muito bem. E aí, cara, eu tava pensando, numa hora eu tava na academia pensando em gordo também, que eu, cara, eu ter ódio a gordos é uma das coisas, melhores coisas que você pode ter na vida. Gordofobia é maravilhosa. E... Na academia ainda, que é bom pra caralho. E aí eu tava pensando em gordo, mas só pensando. Só pensando. Em gordo. E como gordo, também vou agradecer os gordos aqui, porque o ódio a vocês me fez descobrir a voz na minha cabeça. Quebrou um galho aqui. E os gordos? Cara, perdi todo meu raciocínio. É, tá, eu tava pensando em gordos. E falei, caralho, cara, é só treinar 3 vezes por semana. Come, não precisa comer tudo que você vê pela sua frente. E é isso, não precisa mais nada, nada. É só treina e come... Coisa limpa, só isso. Não é mais, não é difícil, não é exigente, não é nada. É só isso. É literalmente só isso. Só que o gordo, como que o gordo deixa isso acontecer? Ele fica gigante, uma bola de carne. Como que o gordo, ele se olha no espelho e fala, puta, eu não tô legal não, preciso parar isso. Como que o cara não consegue isso? Ai, mas eu tenho uma doença de dismorfia e blá blá blá. Cara, isso aí é uma desculpa tua. Médica, isso aí é desculpa, para, isso aí não existe. E voltando pra voz na minha cabeça, eu tava pensando isso na academia. E aí, do nada, sem minha vontade, saem as palavras da minha boca. Saem as seguintes palavras. Eu não sei qual foram as palavras, mas eu falei alguma coisa sobre gordo. E eu falei um pouquinho alto. E aí tu tava passando uma mulher do meu lado e eu fiquei meio constrangido assim, eu só pensei, gordo, 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 eu mando, gordo, não foi isso. Eu falei, caralho, que porra foi essa, eu não queria falar isso aqui não, como que saiu da minha boca? Aí eu comecei a analisar essa voz, cara, como que isso aconteceu, cara? E aí eu pensei, caralho, isso aqui tá dentro de mim para sempre, só que isso só se manifestou agora. E aí, eu falei, caralho, essa aqui é a minha outra voz na minha cabeça, que eu sempre ouço, que é a voz daquela raiva, a voz do incômodo, a voz do gordo de merda, essa voz, sabe? A voz da raiva, a voz de merda, sabe? E aí tem a voz na minha cabeça também, a voz da paz, de Deus, de Buda. Tem essa voz também. E aí, eu falei, caralho. Caralho, agora eu tô vendo. Aí eu vi tudo. Eu tenho uma... Eu não... Os ensinos me mostraram que não é pra... Não é pra classificar como bom ou ruim. Porque as duas coisas são eu, além do mais. E aí? Falei, caralho, é isso? Isso sou eu. Isso sou eu. Isso é mais eu do que nunca. E aí, eu falei, caralho. Eu tenho duas vozes. Essas duas vozes estão convivendo. Só que como eu tava sempre com fone no meu ouvido, eu não tava percebendo isso. E eu percebi. Aí agora eu sei que eu tenho duas vozes. E aí, só que não é duas vozes, tipo, duas pessoas dentro de mim. Essas duas pessoas são eu. Essas duas vozes são eu ao mesmo tempo. Às vezes uma toma conta, às vezes outra toma conta. Às vezes as duas estão em conjunto, que é a maioria do tempo. Então eu não consigo ouvir elas. E quando, sei lá, eu agora tento falar oi pra minha outra voz, ela não vai falar oi. Porque quando eu falo oi pra minha outra voz, as duas estão falando oi ao mesmo tempo. Por isso que eu não ouço elas. Então, é muita meditação, é muito ódio pra gordo pra uma delas se manifestar sozinha, sem a minha vontade. Porque às vezes uma se manifesta com a minha vontade e outra não. Quando elas se sobressaem sobre as outras. E aí fica isso, cara. Eu vi, caralho, tem duas vozes. Caralho, uma voz, essa voz aqui que é basicamente uma voz super confiante, com super agressiva, confiante, sem nenhum medo, e uma voz mansa, calma, que uma sem a outra não é ruim, é o yin yang. Você precisa de uma pra ter a outra, você precisa da outra pra ter uma. Então, eu percebi que essa voz da confiança, da raiva, ela tava meio baqueada assim, ela não tava tão presente. Eu falei, caralho, cara, agora eu entendi tudo. Então, pra você descobrir sua voz interior, seu espírito e a verdade dentro de você, odeie gordos. Primeiro, odeie gordos. Segundo, vá pra academia, agache bastante, agache com 100 quilos cada lado e agacha. Isso é bom, agachar é bom. E aí, Pensa. Não pense em nada. Não pense em nada, em nada específico. Só deixe sua mente fluir. Vai chegar alguma hora que sua cabeça vai sair alguma coisa da sua voz. Sei lá, gordo de merda! Ou mulher gozosa! Alguma coisa assim. Ou vai dar vontade de fazer algo. E aí você vai perceber, caralho, é aquela outra voz. Ou pode sair uma voz lunática da sua cabeça. Ou pode sair outra coisa. E sei lá. Puta papo de maluco, né? Ai, minha outra voz é essa voz da confiante, essa voz da romance. Puta papo de maluco, cara. Eu tenho plena e absoluta certeza que se eu não... Se eu tiver só um trauma, só um tapa na minha cara, assim. Um abuso infantil, assim. Eu me tornei um psicopata várias vezes. Eu teria me tornado um psicopata, assim. Eu me tornaria um psicopata assassino, no caso. Eu com certeza já teria matado uma galera, uns school shooting. Como que é isso em português? School shooting, tiroteio na escola, essas porra aqui, tipo do Raul Brasil que rolou aqui em Suzano. É tipo isso. Eu tenho muita essa energia dentro de mim, só que não deixo ela sair. E eu tenho, ela tá domada. Você tem que domar sua voz também, sua voz da confiança. Você tem que domar sua voz da confiança como você tem que domar sua voz da paz e da sabedoria. Mas não classifica ela como boas ou ruim, porque você precisa das duas. Você precisa das duas. Não, né, não mais, não menos, nenhuma das duas. Você precisa das duas igualmente. Você precisa domar as duas, não só uma. Você não precisa só domar a voz da confiança. Tem que domar a voz da... da sua calma, da sua paz de espírito, sem domar todas as suas vozes dentro de si. E eu encontrei duas, provavelmente tem mais. Só que eu, por enquanto, eu sei de duas. E você? Você pode tentar também. Então, dome a sua voz e use cueca. Até mais. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. E tchau, tchau.